Pacientes com Alzheimer, atendidos pelo Instituto Não Me Esqueças, têm se beneficiado com sessões de musicoterapia. A iniciativa e os resultados estão em uma pesquisa realizada pela UEL. A reportagem com o estagiário Antônio Rodrigues.
As sessões de musicoterapia do projeto Musicalmente, do Instituto Não Me Esqueças, são foco de uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina sobre os efeitos da música no cotidiano de quem vive com Alzheimer e de seus familiares cuidadores. A pesquisa, desenvolvida por Larissa Laskowski e orientada por Suhaila Smiley, tem como foco o Alzheimer. E a professora Suhaila nos explica um pouco mais sobre as chamadas demências, termo guarda-chuva para diversos quadros clínicos.
A gente tem o indivíduo que pode vir apresentar um declínio cognitivo, inicialmente. Então, declínio cognitivo leve, moderado, até mais grave. E a partir de certos marcadores, exames clínicos ou outros sinais, então ele é enquadrado, né, posteriormente num declínio cognitivo mais severo, ele é enquadrado nesse nome de demência, né? Dentro das demências, a gente tem vários tipos. E esses vários tipos variam conforme a causa. Então, por exemplo, pode haver uma demência que vem de uma causa vascular. Então, são pequenos, como se fossem pequenos acidentes vasculares que prejudicam a vinda, né, de sangue, oxigênio e nutrientes para o funcionamento do metabolismo cerebral, levando a um quadro de demência. Ou pode ser também a morte neuronal por acúmulo de agentes tóxicos no encéfalo. Então, aí vai depender de causas diferentes. E levam também a sinais clínicos diferentes. Então, muitas demências começam com a perda da memória, né? O Alzheimer, por exemplo, a característica mais marcante é a perda da memória. Outras demências envolvem também perda mais atencional, né? E já abrem um quadro mais que prejudica mais atividades do dia a dia, né? O Alzheimer, ele demora um pouco o paciente a ter esse prejuízo das atividades do dia a dia. Então, primeiro a memória, aí ele é cercado de cuidados, mas mais com o avançar da doença, ele vai ter também prejuízos nas atividades do dia a dia. E outras já abrem assim, né? O paciente já que ele perde a atenção, perde a memória, mas daquele dali a pouquinho ele já não sabe nem como que passa manteiga no pão ou o que ele tem que fazer com aquela xícara de café, por exemplo, né? Então, esse é o grande guarda-chuva.
Helene Matheus, fundadora do Instituto Não Me Esqueças, também ressalta a importância de ver o paciente para além do diagnóstico.
Eu gosto sempre de fazer uma definição da demência, né, a partir do lugar da pessoa e não da doença. Então, eu costumo definir a demência como uma condição que alcança muitas pessoas, né, em geral, depois dos 60, 65 anos, mas não sempre. A gente tem casos de pessoas que têm essa condição antes dos 60 anos. E que impõe mudanças na rotina da vida dessa família. Nunca é uma condição de uma única pessoa, né? É uma condição que muda a funcionalidade de um indivíduo, mas altera todo o funcionamento e a rotina de uma família. Então, ela é uma questão, para além de uma questão de saúde pública, a demência, e seja ela por doença de Alzheimer, por AVC, Parkinson, enfim, outras doenças que estão sob esse guarda-chuva, elas são também uma demanda social, né? E econômica, muitas vezes. Que envolve uma questão que eu gosto de dizer, que é de gênero. Não só mulheres têm mais doença de Alzheimer, como são as mulheres quem cuidam das pessoas que têm doença de Alzheimer. Então, é uma condição que atravessa também políticas de gênero e que requer esse olhar holístico e integral.
Já a Larissa, pesquisadora responsável por esse trabalho, nos conta um pouco mais da dinâmica das oficinas e da sua pesquisa.
Então, as sessões que eu acompanhei dentro do Instituto, elas foram guiadas pela musicoterapeuta, né, a Luzimara, e esse já é foi um primeiro dado, assim, um dos dados, né, da minha pesquisa, foi do papel desse intermediador, né, do papel dessa musicoterapeuta guiando, propondo, e a maneira como ela conduz as sessões, isso faz muita diferença. Sabendo o limite de cada indivíduo, né, na participação de autonomia deles, né, diante das propostas. Então, ela facilitava para que eles pudessem aparecer mais e serem mais participativos, né, durante as sessões. E outras vezes, auxiliando mesmo e conduzindo a ponto deles realmente terem sucesso ali na atividade que era proposta, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, então, quanto mais eles participavam das sessões, mais eles iam introduzindo a música no dia a dia deles de casa, fora das sessões também, né? Então, colocavam músicas nos atos de cuidado, então, por exemplo, banho, que poderia ser um momento de agitação, eles colocavam a música para acalmar, outras utilizavam a música até para distrair o participante, né, o paciente ali, a pessoa com Alzheimer, por exemplo. A cuidadora é a esposa, só vive a cuidadora e o paciente, e ela precisa se ausentar para ficar na cozinha fazendo o almoço. Então, como que ela sai de cena, né? Então, ela coloca música que ele gostava de apreciar, né? Então, assim, você perguntou, tem um tipo de música, né, um gênero que seja mais utilizado? Na verdade, é aquilo que a pessoa gostava de ouvir, aquilo que ela tinha o costume de ouvir, né, o cantor ou o repertório. Então, às vezes não tinha costume de ouvir muitas músicas, mas era muito ligado à igreja, então vamos usar músicas de igreja, e isso também era outro facilitador.
Além disso, Suhaila também comenta sobre a importância de uma visão mais ampla, não só do diagnóstico, como também das famílias afetadas.
Essa visão holística que a Elaine abordou há pouco, ela vai muito além do paciente. Então, o paciente, o seu cuidador, toda a família, a sociedade, que a gente precisa caminhar passos largos ainda para a inclusão dessas pessoas na sociedade, o que nós vamos fazer com uma população que está envelhecendo, que a prevalência da doença aumenta todos os anos. Então, a doença de Alzheimer é a doença que mais cresce em prevalência no mundo, porque a população está envelhecendo. Então, nós temos que estar preparados para esse momento e cuidar dessas pessoas até o final, não só dos pacientes, mas também de todo o seu entorno. E para isso a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer essa população, a gente tem ainda um caminho longo a trilhar em busca de melhores biomarcadores para o diagnóstico da doença, melhores tratamentos medicamentosos e tratamentos não medicamentosos, que é aquilo que a gente vem batalhando para aumentar. E para isso a gente precisa, obviamente, de fazer estudos, de ter rigor metodológico, de fazer comprovações, evidências daquilo que a gente propõe intervir nesse indivíduo, para realmente isso ter uma eficácia, para mostrar o que é positivo, o que não é tão positivo assim, porque é assim que a pesquisa cresce.
Para as famílias, a mudança é imediatamente perceptível. Segundo familiares, alguns participantes demonstram mais iniciativa para se vestir, usar o banheiro e utilizar utensílios de alimentação. Também houveram relatos de fortalecimento do vínculo familiar. E é justamente por conta da família que Elaine se tornou uma das fundadoras do Instituto Não Me Esqueças e contou um pouco mais de sua história.
O Instituto vem então dessa trajetória, né? Junto com outras duas amigas que conhecia de outras histórias da vida e passavam pela mesma situação de cuidarem das suas mães, nós começamos um movimento que contou sempre muito com a UEL, né? Eu digo que a UEL ela é parceira desse processo todo de formação e de consolidação do Instituto Não Me Esqueças. E aí o surgimento disso como uma instituição foi um processo natural. Nessa trajetória, logo depois de constituído o Instituto, nós começamos a buscar projetos e apoios para poder realizar ações, né? O Musicalmente acontece em 2023, um edital do Itaú, Longe Viver, que trouxe essa possibilidade de apoio via lei de incentivo. Então, é um recurso público que é utilizado para a realização desse projeto. E, à época, eu estava bastante envolvida com um grupo que trabalhava a música como uma intervenção terapêutica, né? Tinha conhecido algumas pessoas num evento que participei, na Espanha, E eu achei que seria uma boa oportunidade para incorporar, à época nós já tínhamos no Instituto Não Me Esqueça as atividades terapêuticas, né, com uma equipe multidisciplinar, e achei que era uma boa oportunidade para apresentar a música como uma estratégia nessa direção. O edital permitia a possibilidade de uma investigação sobre o trabalho, sobre a iniciativa, que sempre foi um desejo, né? Talvez também pela minha inserção na universidade, uma carreira acadêmica, a gente entende a importância de que o trabalho que se realiza possa ser investigado e que aqueles resultados possam, de alguma maneira, nos dar caminhos, né? E até mesmo ajudar a escalar a iniciativa. Então, foi daí que veio, dentro do projeto já, a iniciativa de desenvolver um estudo qualitativo para que a gente pudesse entender não somente os impactos da música. A literatura, ela é bem vasta nessa direção. A gente já sabia que a música traria alguns impactos importantes. A gente queria olhar para isso na relação de quem vive com o diagnóstico de demência e o familiar que acompanha a jornada. Este é o aspecto inovador do projeto, que trabalha não só com a pessoa que tem algum tipo de demência, mas também com o seu familiar. Um cônjuge, um filho, um neto, enfim, alguém que acompanha essa jornada e que é, portanto, parte do processo terapêutico. Assim a gente imaginou, né, essa era a hipótese, e a gente queria olhar para isso, para entender como isso funcionaria nessa relação.
Antônio Rodrigues, para a Rádio UEL.